Robótica pedagógica.
Robótica.
Quadro.
Educação 4.0. Tecnologias no ensino.
Os jogos digitais.
Cultura digital.
O Scratch.
Linguagem em programação.
Letramento em programação.
Realidade virtual.
O objeto digital de aprendizagem.
É um aplicativo.
Utilizar a realidade aumentada.
Os ambientes virtuais.
A virtualidade. Tecnologias digitais.
Tecnologias digitais da informação e comunicação.
Essas tecnologias digitais na escola.
Nessa temporada, trouxemos como tema as tecnologias digitais no ensino de ciências. Em 6 episódios, apresentamos produções e produtos educacionais a partir de narrativas de professores amazônidas.
Passamos pelos estados do Pará, Amazonas, Acre e Mato Grosso, além de participações de docentes do estado da Paraíba e Bahia.
Exploramos diferentes temas como robótica, programação e pedagogia de projetos, realidade virtual e realidade aumentada, jogos educativos digitais, objetos de aprendizagem e ambiente virtual de aprendizagem.
Em cada relato, observamos diferentes recursos e suas possibilidades de utilização, como o software Arduino e a linguagem de programação visual Blockly, os jogos digitais como Kahoot, aplicativos que permitam explorar ambientes de realidade virtual e aumentada e até mesmo a criação de novos recursos.
Mas essas narrativas também nos permitiram ter uma visão sobre os problemas encontrados na realidade de cada localidade, que vão desde o apoio e incentivo da coordenação pedagógica até o acesso à internet de qualidade na escola.
Iniciamos esse projeto visando estabelecer uma rede de comunicação docente na Amazônia, criando conteúdos em formatos de áudio que possam chegar a professores, alunos e escolas de diversas comunidades, buscando dar maior visibilidade às produções educacionais no ensino de ciências da região.
Mas afinal de contas, como isso tudo começou?
O podcast Consciência Narrativa surgiu dentro do programa de pós-graduação em Docência e Educação em Ciências e Matemáticas, do qual somos integrantes, mais especificamente no curso de mestrado profissional ofertado pelo Instituto de Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará.
A nossa equipe é formada por 5 integrantes, os nossos professores e doutores Wellington Fonseca e Franci Freire, coordenador e consultora do projeto, respectivamente, o professor e mestre Davi Gentil, responsável pela comunicação e edição audiovisual, e por nós, apresentadores. Eu sou Matheus Leão, professor de Química da Educação Básica e especialista em ensino de Química. Também sou músico e produtor musical. Inclusive, essa música que você está ouvindo agora e que toca em toda a abertura dessa temporada é uma composição do Gilberté, com parceria minha e do Ismael Rodrigues, em homenagem à guitarrada, um ritmo famoso aqui na nossa região.
E eu sou Iris Caroline, professora de Química, especialista em ensino de Química, artista e atuante na rede particular de ensino do município de Ananindeua. Hoje, a narrativa é nossa. Contaremos um pouco do nosso aprendizado e vivências no decorrer da temporada, além de resumir um pouco de cada episódio para você que está chegando agora e quer saber por onde começar.
E além disso, apresentaremos o que está por vir na nossa segunda temporada. Seja bem-vindo ao episódio bônus do podcast Consciência Narrativa.
Vamos lá. Em março começaram nossas aulas no primeiro semestre do mestrado. Fomos para a universidade nas 2 primeiras semanas, já preocupados com notícias sobre o novo coronavírus. E não durou muito até começarmos o isolamento.
Então precisávamos agilizar alguma coisa da pesquisa, já que as aulas foram interrompidas até que houvesse um planejamento para o ensino remoto. E durante conversas com o professor Wellington, que é meu orientador, e o professor Davi, tivemos a ideia de criar um podcast para conversar e ouvir as narrativas de professores de ciências da Amazônia.
Isso porque, primeiro, sempre é bom ouvir histórias sobre a vivência na sala de aula, sobre aquela ideia que deu certo numa escola e que talvez dê certo na minha, sobre os desafios em ensinar ciências na região amazônica e como superá-los.
E segundo, porque ainda estamos atravessando uma pandemia e, assim como a maioria dos professores, tivemos que aprender, quase que da noite para o dia, a usar as tecnologias digitais. Essas que, inclusive, nos permitiram chegar em diversos lugares dentro da Amazônia brasileira. Por isso, escolhemos como tema da primeira temporada tecnologias digitais no ensino de ciências. E o que aprendemos com isso?
Desde o primeiro episódio, ou melhor, desde as pesquisas para o roteiro do episódio sobre robótica com o professor Davi, já percebemos o quanto esse projeto ia ser engrandecedor nas nossas vidas, acadêmica e profissional.
Achamos que seria bem legal começar com a narrativa dos membros desse projeto, sendo meu orientador e um recém-egresso do curso que estamos fazendo. E agora a gente vai falar um pouco sobre cada episódio, né? Sem seguir um roteiro pré-definido, a gente vai retomar um pouco de cada episódio, como é que a gente aprendeu, como é que isso ajudou a gente, né? Então vai ser uma conversa um pouquinho mais espontânea, né? E aí, começando com o episódio de robótica, primeiro eu achava assim, que ia ser uma coisa muito difícil, porque eu nunca tinha visto isso na minha escola, nem no meu ensino médio, né? Enfim, nunca tinha trabalhado com robótica pedagógica, com robótica em si. Pra mim era um bicho de sete cabeças, era coisa ali só da galera da computação, algo que nunca eu poderia tomar pra mim assim, e olha, eu posso fazer isso na minha escola.
Além de ser algo desafiador pra mim, na verdade a temporada como um todo, né, quando o Matheus chegou com a proposta tecnologias digitais, né, pra mim que nunca cheguei a inserir de fato essas tecnologias em sala de aula, foi bem desafiador e eu acho que por isso mesmo que eu me propus a entrar no trabalho com eles. Foi um processo de desmistificação da robótica, né? Porque a gente tem uma ideia muito concretizada de robótica, como o Matheus falou, sendo algo de uma área específica da computação, ou mesmo algo caro, algo que não tenha recursos em sala de aula. E aqui a gente conseguiu ver, né, através do Arduino, né, algo de baixo custo, algo de fácil... fácil manipulação, inclusive pela linguagem de programação, a Blockly, né, que foi apresentada, também a gente consegue ver isso.
É porque a gente está trabalhando uma linguagem de programação que é por blocos, né, então você vai colocar ali os bloquinhos, vai montar eles, se acontecer tal coisa, o programa tem que fazer tal coisa, então é algo bem intuitivo.
E aí, mesmo para nós que estamos à frente do projeto, entrevistando os professores, como a gente sempre fala nos episódios, tem sido uma aprendizagem, né? E
cada episódio é assim, porque contextualizando aqui, para quem está ouvindo, eu sempre curti muito mais usar as tecnologias do que a Iris, né? Isso é um fato. Eu usava isso um pouquinho nas escolas antes. E assim, para mim, eu achei que seria fácil, sabe? Não, vamos falar de tecnologias digitais, porque são coisas que, pô, já tô fazendo isso, né? Mas aí, quando veio no primeiro episódio, eu percebi que não, eu não sei nada sobre isso, quase. Eu pensei, eu tenho muito que aprender, né? E aí, essa ideia de programar, de fazer robôs, né? Não só robôs, assim, mas a robótica em si, de você criar dispositivos, você trabalhar com linguagem de programação, era algo que, assim, eu achava que nunca ia conseguir aprender e manipular, né, e trabalhar em cima ali na minha escola. Nesse momento, agora, a gente tá fazendo planejamento lá na minha escola, né, e aí a coordenadora pediu os projetos que os professores pretendem levar, e eu já coloquei lá no formulário que a gente escreveu um projeto sobre robótica, né, então assim, sem esse podcast, sem essa ideia desse roteiro, eu acho que nunca seria possível eu fazer um projeto na minha escola sobre robótica.
E eu acredito que é uma tendência, né? Os participantes, né, nesse episódio, no caso, o Davi e o professor Wellington, eles frisaram muito sobre a questão da educação 4.0, né, algo de inserir realmente, entrar no ritmo do que está sendo a tendência educacional, né? Muitas vezes os professores acabam parando no tempo pelas questões de formação, mas também por achar desafiador demais, por achar que não se consegue trabalhar com aquilo. E a gente veio, se propôs mesmo a mostrar que é possível, né? Existem possibilidades de fazer isso e possibilidades de serem feitas aqui na nossa região, onde, teoricamente, nós temos sérios problemas de acesso, de disponibilidade de instrumentos digitais, né, nas escolas, falando também da realidade de escolas públicas, por exemplo. E me lembrar do que os professores falaram, né, dos participantes, em relação ao que o uso dessa tecnologia realmente representa, né, para o aluno. De você ter ali uma participação ativa, de fato, de você ter uma possibilidade não apenas aplicar uma tecnologia por aplicar, vamos estudar uma aula de robótica, mas qual o sentido por trás da utilização disso? O que, que a gente pode proporcionar ao aluno no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem, que seja facilitado, ou que não só a robótica, mas como a gente vai falar dos outros episódios também, essa tecnologia, ela venha para auxiliar e facilitar a aprendizagem, né? Porque eu acho que é isso que nós, como professores, a gente vem buscando, né? Facilitar a aprendizagem dos alunos, mas a gente precisa também se adequar à realidade, né? Nós falamos muito dos nativos digitais, muitos dos professores que não nasceram nessa mesma
É,
geração,
né?
Isso, perfeito. Os imigrantes digitais, né? E eu acho que a busca por essas novas técnicas, a busca por essas novas metodologias, ela é fundamental.
Eu acho que algo que me marcou muito nesse primeiro episódio foi a fala do professor Davi, quando ele diz que a gente não tava, eles não estavam só fazendo um robô ali, os alunos dele. Era, como ele diz, acima de tudo era um brinquedo, né?
Exatamente.
Então, o aluno, ele estava construindo o seu próprio brinquedo, né? E logo em seguida vem uma fala marcante do professor Wellington, que diz que quando você incentiva isso, você coloca esses instrumentos, você dá asas para esse aluno, ele não tem limite, né? Ele voa mesmo. Então, essa questão da robótica pedagógica não é você, como a Iris falou, chegar e colocar a robótica ali e ensinar como é que se faz, como é que conecta ali os cabos e tudo mais, né? Como é que trabalha na linguagem de programação. Não, é você dar essa oportunidade para o aluno fazer sozinho também, né? Essa questão da cultura maker que a gente vai falar bastante, né? A gente falou muito nesse episódio, né? E na temporada inteira. E já no segundo episódio, a gente convidou,
em programação,
né? Isso, a gente convidou aí um professor Yakamori, que é de Coari, no Amazonas, né? Inclusive é músico também, a gente mantém contato até hoje. E a professora foi a professora Flávia, né, de Oriximiná. E foi muito legal, porque foram trabalhos bem diferentes, né? Primeiro que o Yakamori, ele falou muito ali da realidade dentro de uma escola em tempo integral, né? Que é algo também que eu nunca tive contato e eu preciso, nós todos precisamos ter esse contato. E a professora Flávia já vem falar sobre a questão do letramento e programação e o projeto dela, né? E nesse episódio também, uma coisa que foi, que me marcou muito, né, foi a questão do Scratch, porque eu também não conhecia, como tudo dessa temporada, acho que eu não conhecia nada, e o Scratch foi apresentado a mim pelo meu orientador, né, o professor Wellington Fonseca, durante a disciplina, e a gente tinha que criar um projeto. Eu fiquei, assim, tão empolgado, enfim, eu me imergi tanto nessa tecnologia que eu madruguei, assim. Era tanta ideia vindo na minha cabeça ali no momento que eu tava construindo o meu... Acho que era um jogo, na verdade, né? E que eu nem me toquei da hora passando, assim. Eu fiquei trabalhando em cima dele, criando os bloquinhos e testando, até que eu cheguei num jogo que eu vou deixar aí no link na descrição para vocês... uma jogada também tem no link da descrição do segundo episódio, né? Então, pra mim, a descoberta do Scratch foi algo que, sei lá, assim, separa antes e depois mesmo. Antes do Scratch, minha vida mudou. Antes do Scratch pra depois do Scratch, né?
Eu acho que o que foi marcante, assim, também nesse episódio, além de a gente ter conseguido, as tecnologias nos permitiram sair do estado, né? Sair da nossa região metropolitana, porque a gente, mesmo mantendo no estado, fomos a Oriximiná, né, conseguimos chegar a Coari, e a gente consegue abranger um público maior, né, ver a realidade local de outros, ver a realidade de outros locais, na verdade. E ter uma mulher envolvida, é a primeira mulher que nós entrevistamos, né, que estava envolvida na área de tecnologia, voltada para o ensino de ciências, né, então... Foi muito bacana a participação da Flávia, que já era uma colaboradora do grupo de pesquisa do professor Wellington também, né? E também ver o quanto, como o Matheus falou, essa tecnologia, ela envolve os participantes, né? Então, aqui a gente vê o que nós vamos falar, o que nós falamos nessa temporada com uma dimensão artística, né? Você também vê que ali você atrela a ciência, você atrela a tecnologia e você tem a arte por trás disso, porque você aguça a imaginação, você explora as possibilidades e o imaginário mesmo, e a tecnologia ela vem como aliada para isso aí. Então, eu acho que, particularmente falando, para mim foi mais fácil, né? Para mim que já não estava tão inserida nas tecnologias no ensino quanto o Matheus, foi mais fácil a questão do Scratch, porque eu trabalho com crianças e a gente vê que também não tem ali uma restrição de faixa etária, e até mais fácil você trabalhar com crianças porque elas já têm essa curiosidade natural, então você pode envolvê-las, né? E ter o fruto do seu próprio trabalho ali. É algo que o Matheus pode falar por experiência própria, é algo fantástico, né? Algo maravilhoso, assim, que você tem a possibilidade de realizar aí com, tanto com a robótica quanto com o uso do Scratch, vamos dizer assim.
E uma coisa que contempla esses dois primeiros episódios é a questão da pedagogia de projetos também, né? Que a gente fala no segundo episódio. E que é muito importante também, né? Que o aluno entenda como é feito um projeto, né? E ali existem diversos segmentos de como é que você pode trabalhar essa pedagogia de projetos. Mas, a princípio, ali, um projeto no Scratch, como foi o que o Yakamori fez... ele colocou um tema ali muito interessante, que foi queimadas na Amazônia, e os alunos, eles se proporam a fazer jogos ou contar histórias dentro do Scratch. No meu caso, eu fiquei empolgado com isso, como eu falei, levei para a escola um jogo que eu criei, na verdade, e falei para os alunos, olha, esse joguinho aqui, eles estavam bem, era ensino remoto ainda, né, isso foi online, eu dei um tempo para eles jogarem. Eu tinha acabado de criar o jogo, estava tão empolgado que na minha primeira aula na escola já, nessa semana que eu produzi o jogo, eu já mostrei para eles. E para minha, assim, meu entusiasmo também, muitos dos alunos não conheciam e gostaram muito a ponto de começarem a criar os seus, né? Então ali eu não criei uma atividade com eles, até o momento eu só mostrei, olha, eu fiz isso aqui, eu gostei muito dessa plataforma, eu queria divulgar para vocês, depois a gente vai trabalhar em cima, vou propor uma atividade em cima, mas eu já quero divulgar. E aí eu percebi que muitos alunos se empolgaram e também começaram a criar os seus joguinhos, a criar as suas historinhas. Então é muito importante, o que eu quero dizer com isso é que todo episódio, de certa forma, influenciou na minha vida ali em sala de aula, né? Então, não porque eu também estava ajudando ali no roteiro, estava entrevistando, mas também porque eram linguagens novas e é um momento pandêmico, eu tinha que fazer alguma coisa, entendeu? Então, ali caiu mesmo, no momento certo, esses episódios, esse podcast como um todo. Então, vamos para o próximo episódio, terceiro, né? Realidade virtual e realidade aumentada. Nesse episódio, a gente foi pro Acre.
Sim, fomos pro Acre, né? Chapuri, Rio Branco. Então, aqui a gente tem... eu acho que... Devo dizer, até falei pro Matheus isso enquanto a gente fazia os roteiros, né? Esse foi o mais fácil pra mim, porque, assim, você... Tendo equipamento, e aqui a gente também... Não só tendo, mas criando equipamento, por exemplo, como os óculos de realidade virtual, que podem ser... confeccionados também, tive essa possibilidade. Não é equipamento caro, né? Claro que a gente vê aqui que às vezes depende do recurso da escola ou mesmo do professor, mas no trabalho do professor Alcides, né, e do aluno dele, Salomão, a gente vê que houve ali um levantamento em relação aos aplicativos já disponíveis, né? E é muito legal também de ver a possibilidade que esse, da interatividade que esse recurso traz, né? Você trabalhar com uma molécula de química em 3D, por exemplo, você falar sobre célula dentro de uma célula a partir da realidade virtual, você permitir essa imersão, né, do aluno, conseguir vivenciar, mesmo que virtualmente, mas conseguir vivenciar a experiência, eu acho que contribui bastante para a aprendizagem. E assim como o trabalho do professor Davi, né, foi muito bacana ver a abordagem também com a comunidade, né? Porque foram, por exemplo, no Acre, a gente viu que não tinha o observatório, isso, né? E aí eles tiveram essa proposta, tinha apenas a cúpula móvel, né? E eles vieram com essa proposta, com o tema de astronomia, né? De inserir, de levar isso para escolas, de levar isso para...
Itinerante,
pra, né? Isso, foi um trabalho itinerante. E eles levaram isso para o Instituto Federal e para escolas da educação básica, né? Então, assim como, por exemplo, o trabalho do professor Davi também abrangeu o Ciência na Praça, né? Que você envolve ali a comunidade a participar também. Então, você estende, né? Além da dimensão digital que já foge da escola, você tem essa extensão social que vai agrupar ali também a comunidade e a relação entre a produção da ciência e a divulgação da escola e a comunidade.
E mais uma vez a gente reforça a questão da cultura maker, né? Porque, como você falou, a gente fala de realidade virtual e precisa daquele óculos, e imagina assim, um óculos caríssimo, né? Achando que não tem condições nenhuma, mas na verdade com uns pedaços de papelão, com aquela lente olho de peixe, né? Se não me engano, materiais de baixo custo que você pode comprar na internet. Você consegue, e o seu celular, inclusive, o seu smartphone, você consegue muito bem fazer um óculos de realidade virtual. E isso, para mim, foi maravilhoso. Eu não conhecia, para mim também era outra tecnologia que eu não fazia ideia, que eu posso criar, posso incentivar meus alunos a criarem também, né? Então, foi um episódio que contribuiu muito também na minha vivência em sala de aula, né? Eu ainda não levei isso para minha escola, mas, como eu disse, a gente criou ali vários projetos e um desses na minha escola, no caso, né, é a criação da realidade virtual.
Essa tecnologia de realidade virtual aumentada, ela já vem sendo utilizada nos jogos, né? Como a gente falou do Pokémon Go e tem outros jogos de interação também. E aí sempre tem aquela impressão de que é algo muito caro, de que é algo que a gente não vai conseguir fazer, não vai conseguir levar para a escola. Então aqui, mais uma vez, a gente vem mostrando que é possível, que tem como você levar e aplicar. E o quanto isso é significativo para a aprendizagem dos nossos alunos.
E caso você encontre muita dificuldade e queira fazer isso um pouquinho mais rápido, faça como o Alcides e o Salomão, né? Busque essas parcerias com pessoas na área mesmo, né? Que também é uma ótima possibilidade. E aí vem o episódio número 4 sobre jogos educativos digitais. Nesse episódio a gente teve a participação da Mayara, né? Que é do podcast Farmei. E até hoje, inclusive, eu tenho ela no Instagram, eu sigo o podcast, acompanho lá a questão da educação humanizada, né?
Sim.
Que foi um tema muito importante ali nesse episódio. E também tivemos a participação de um amigão nosso que fez o curso de licenciatura com a gente, inclusive a especialização, né?
Também.
A gente fez tudo junto, que é o Luiz, né? Que agora ele tá lotado na Ilha do Marajó. E ele trouxe essa experiência dele como professor lá da Ilha do Marajó, mais especificamente em Ponta de Pedras, e era o primeiro momento dele ali na escola, ele precisava fazer amigos, né? Eu achei muito legal a narrativa do Luiz, porque ele tem aquela postura ali de, sabe, é novo, sabe? Tá novo, tá começando ali e tá muito empolgado com isso, e isso é muito legal, assim. E ele mostrou que ele queria fazer amigos aí na escola, né? E pra fazer amigos, a gente também não precisa ali só criar aquele contato, oi, tudo bem e tudo mais, não. A gente pode criar esse vínculo a partir de uma atividade, a partir de uma metodologia ativa. E foi o que ele fez, ele levou o Kahu, né, para a escola, que é um jogo em formato de quiz, que eu já tinha trabalhado ele, né? Eu conheci ele num congresso que a gente foi, eu e a Iris, em 2017, em Manaus. Conheci através da professora Maria Cleófas, né? Que é do site A Graça da Química, e ela fez uma atividade bem legal sobre o Kahu, e desde dali eu não parei de usar. Eu uso todo bimestre o Kahu em sala de aula. Eu sei que pode ser exagerado, gente, mas todo bimestre funciona. Inclusive online, né, no período agora remoto, funcionou também. Então, assim, a gente tem essa facilidade de trabalhar o Kahu tanto presencial quanto online. Né? Claro que eu tenho que enfatizar que a minha escola é uma escola particular, né? Então, assim, os alunos, eles têm acesso à internet e eles têm um celular. Não precisa do computador, mas eles têm um celular. E isso foi um pouco mais fácil para mim. No caso do Luiz, a escola tinha acabado de ter a internet ali, né? É uma escola nova, pública, mas recém-reformada. E foi muito interessante porque caiu a internet no meio da atividade, né? E um aluno roteou a internet para a atividade continuar. E aí ele ficou empolgado, ele mostrou que estava dando certo porque os alunos queriam mais vezes aquilo, ninguém nunca tinha feito aquilo. Então essa questão da inovação, né? É uma proposta inovadora. É claro que os alunos vão ali, dependendo ali da atividade, né? Os alunos vão mostrar ali um entusiasmo naquela. E principalmente quando é algo ativo, né? Quando ele participa mesmo.
Eu acho que o Luiz, ele traz para a gente... lembranças, Luiz. Ele traz pra gente os desafios de um professor, além do ensino, além do desafio de ensinar, ele traz o desafio de um professor que vai para um novo lugar, vamos dizer assim, né? Então, tem um desafio a mais, né, em relação à afetividade, em relação à aproximação com a turma, a conhecimento do espaço. Eu achei isso muito bacana na participação dele, na narrativa dele. E mostrar o jogo, né? O jogo que, a princípio, é muito vinculado ao ensino pedagógico no sentido da educação infantil, vamos dizer assim, que muitas vezes o jogo é infantilizado e aí você traz essa noção de envolvimento, de interação, de ludicidade que o jogo ele traz para diversas faixas etárias. Você tem de adolescentes, você tem adultos, você tem crianças também que vão se envolver e vão trabalhar, vão desenvolver as habilidades de trabalhar em equipe, vão desenvolver ali uma competitividade saudável. Eu acho muito bacana que no episódio do Luiz a gente mostra, inclusive, o áudio, né, da euforia dos alunos ali quando saiu campeão. Então, mostrar que mesmo numa competição você tem ali, pela ação do colega de rotear a internet para que todo mundo pudesse participar, ter essa reação, esse pensamento coletivo. E ao mesmo tempo, eu acho bacana ver esse contraste entre a Mayara e o Luiz, do Luiz ter usado um jogo educativo, né, vamos dizer assim, para trabalho feito com essa finalidade educativa. E a Mayara, no podcast, inclusive eles têm um podcast que é o Farmei, né? Ela vem trazer essa relação entre o jogo que, a princípio, não foi criado para ir com essa função, né? Mas que pode servir como aprendizagem, né? Como muitas coisas que a gente vê fora do ambiente escolar que nos trazem aprendizagens. Então, ela vem resgatar isso aí, até porque a gente tem uma geração, né? A gente mostra, inclusive, dados nesse episódio, uma geração que está jogando, que está inserida nesse ambiente virtual de jogos, né? Sejam eles desde o Assassin's Creed, quando o Matheus conhece mais jogo do que eu, acho que tem o God of War, não é isso? E, enfim, ela vem mostrando em cada episódio como inserir jogos, esses jogos, né? Que a garotada tá ali, tá jogando, tá o tempo todo interagindo, né, porque são jogos que dá para fazer online, alguns, né, que você está interagindo com outras pessoas, como isso pode também ser voltado para a educação. Então, é muito bacana a questão desse podcast que eles vêm trazer. Por exemplo, eu gostei muito do episódio que eles falaram sobre Assassin's Creed e o conhecimento decolonial, né, então ali buscando uma humanização do ensino de ciências. Então, ela vem falar que você pega um instrumento que previamente não foi feito para isso, mas que você tem que ter o foco, né? Porque senão acaba perdendo a função educativa, vamos dizer assim, né? Isso. Como ela falou, você vai falar, e o aluno vai ter a impressão de que você está enrolando, né? Não tem um planejamento, não tem uma função, que é uma coisa que o Alcides também bateu muito na tecla, a questão do planejamento, né? E ele sempre fala, é uma coisa que agora que vem em mente, que ele fala que muito da frustração dos professores, né, com relação ao uso de tecnologia, está na falha de um planejamento. Uhum. Você não teve um planejamento adequado, a turma se dispersou, que muitas vezes é considerado algo ruim, tanto que até fala, né, que algumas escolas, os meninos estão fazendo barulho na quadra, isso é bagunça, não sei o quê. Então, acho que muito dessa questão do planejamento também, a gente tem que focar, não só para os jogos, mas como para todos os usos de tecnologia. Acho que para todas as práticas educativas que a gente faz, se propõe a fazer em sala de aula, a gente precisa de um bom planejamento. Isso aí tem que ficar bem claro.
Uhum. O quinto episódio, a gente já fala sobre objetos de aprendizagem, né? Ou objeto digital de aprendizagem. E a gente vai para o Mato Grosso, né? Conversa com o Fábio Caires, né? E o seu orientador, o José Wilson. Eles lá trouxeram um aplicativo, né, criaram um aplicativo, que legal. E também a gente sai ali da Amazônia, né? Assim como no quarto episódio a gente foi até a Bahia, né, falar com a professora Mayara Mello, no quinto episódio a gente sai um pouco da região amazônica e vai para Paraíba conversar com a Rebeca Nascimento, né? E a gente fez isso para mostrar a diferença de um aplicativo muito bem elaborado com cientistas da computação ali, né, que mais uma vez, assim como no terceiro episódio, no quinto episódio, tiveram colaborações, tiveram parcerias de cientistas da computação para desenvolver o aplicativo, né? Então a gente queria mostrar essa complexidade que é desenvolver um aplicativo e que, assim, mesmo que complexo ali, que eles precisavam de um cientista da computação, também pode fazer você mesmo, professor, né? E aí a gente apresenta algumas plataformas que você pode desenvolver o seu aplicativo para smartphone e até vender, né? Como exemplo, deixa eu lembrar aqui o App Inventor.
Fábrica,
né?
De aplicativos.
A fábrica de aplicativos já foi a questão da Rebeca.
Da Rebeca, né?
Aí a Rebeca, ela já traz aquela questão mais simples, sabe? É tipo, a pessoa não sabe nada de linguagem de programação, vamos supor, e ela quer fazer um aplicativo, né? Então, assim, você tem a oportunidade de fazer um aplicativo mesmo sem um conhecimento zero sobre linguagem de programação. E aí vem o site Fábrica de Aplicativos. É um site bem limitado também, tá? É algo assim que é intuitivo, mas não tem aquela atratividade na sua interface, digamos assim, sabe? É diferente de você criar seu aplicativo, por exemplo, como o Codular, que é um programa, um software em formato de site também, pode ser feito online, inclusive, para você criar o seu aplicativo com uma interface, algo que seja bem mais atrativo, né? Então você tem essa possibilidade de criar algo muito complexo, com parcerias, inclusive, de criar algo que também seja complexo, atrativo, num site, você mesmo fazendo ali, ou mesmo você criar algo simples e sem muita noção de programação, né, de linguagem de programação. Eu achei interessante esse episódio por isso, assim, que a gente traz essas três perspectivas, né?
Eu achei legal, assim, na participação do Fábio, que ele mostrou muito do que a gente, do Fábio e do José, né? Ele mostrou muito o que a gente está vivendo, né? Ele foi contando a experiência dele durante o mestrado, o desafio que era criar isso em relação a tempo, mesmo tendo de suporte uma equipe voltada para tecnologia, para comunicação, ver as possibilidades, né? Porque às vezes ele falava, os meninos eram da iniciação científica, então eles tinham o curso deles e a gente queria uma coisa tal e às vezes não dava. E eu também gostei muito do trabalho dele em relação à pesquisa que ele fez, porque para ele se propor a criar, que a gente tem criação de um aplicativo, né? Então, como a gente perguntou, por que criar, né? Você tem vários aplicativos, mas nós como professores, vocês também, quando a gente vai utilizar um aplicativo ou um recurso, a gente consegue perceber o que poderia melhorar, qual seria uma função dentro do aplicativo que talvez estivesse faltando, né? Então, partiu dele, quanto professor, essa percepção na busca por uma formação continuada e, ao mesmo tempo, ele não parou aí. Ele voltou para a escola, fez uma consulta com os professores ali para verificar um assunto, né? No caso, foi o de ligações, para verificar que assunto seria mais, vamos dizer assim, mais abstrato, mais difícil no ensino de química e, ao mesmo tempo, ver com os professores o que facilitaria a utilização desse equipamento. Então, aí você vê um trabalho acadêmico, um trabalho pedagógico que não vai ficar ali no papel, ele busca uma utilização em prol de professores que estão ali atuantes. Eu acho que, assim como o nosso podcast também busca fazer essa ligação escola-universidade, os trabalhos acadêmicos, eles precisam ter essa visão, né? Se voltar, se propor realmente a interagir com a educação básica, com os problemas educacionais. Então, eu acho muito bacana a pesquisa prévia que eles fizeram em relação a esse trabalho. E falando sobre a Rebeca, né? Falar sobre também essa motivação de um professor de buscar algo diferente, mas que já não tem os recursos de um mestrado, vamos dizer assim, que já não tem os recursos de uma equipe especializada na área, mas que está com essa vontade de fazer algo diferente. Ela, como ela falou no episódio, eu fui para o YouTube ver ali um vídeo como
que
criar
hoje todo
aplicativos,
mundo tá fazendo, né?
E hoje a gente vê que você quer aprender uma receita nova, você quer isso. É claro que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, com essas auto-instruções, né? Então, principalmente nesse período agora de pandemia, você vê questão de remédio tal para isso. Então, vamos ter muito cuidado com o que a gente está vendo em relação à instrução na internet. Mas ela pode ser uma aliada fortíssima, né? Nesse caso, em relação à criação do Atlas Biodidático dela, ela sentiu ali a necessidade, foi atrás, né? Buscou os recursos que ela tinha necessários na época, né? E fez a sua pesquisa, né? Bacana ressaltar que ela é uma aluna da graduação ainda, né? Ela ainda está na graduação, está ali nesse caminho de professor. Né?
Nos episódios a gente passeou bem, assim, entre os
níveis
alunos
de formação,
é isso, né?
Instituição.
Alunos da graduação, alunos fazendo mestrado, mestres, doutores, né?
Exatamente.
E ali nesse episódio também a gente trouxe uns conceitos interessantes que a gente teve que pesquisar, como todo episódio, né? A questão dos objetos de aprendizagem, os objetos digitais de aprendizagem, que são esses aplicativos no caso, mas que existem outros tipos de objetos de aprendizagem. Então esse episódio ficou bem interessante, se você ainda não ouviu, corre lá para ouvir. Vamos para o sexto e último episódio, um episódio que fala sobre ambiente virtual de aprendizagem, mas não só isso, né? Fala sobre um monte de coisa. E a gente trouxe ali, para fechar com chave de ouro a temporada, a gente trouxe a nossa convidada especial, né? Que faz parte da nossa equipe, né? É também do PPGDoc, né? O programa de pós-graduação que a gente faz. E a professora doutora Franci Freier, né? Trouxe uma contribuição muito boa sobre a vivência dela, sobre a narrativa dela, na questão do uso de tecnologias digitais, né? Porque ela trouxe ali todo um contexto histórico sobre isso, eu achei isso bem interessante. Mas também sobre a questão da importância das narrativas, que é algo que a gente foca muito nessa temporada, sim, nesse podcast, na verdade. E a questão do ambiente virtual de aprendizagem. Eu até percebi que o ambiente virtual de aprendizagem ficou ali um pouco meio que secundário nesse episódio. A gente falou de tanta coisa, mas também fala sobre a importância desse ambiente virtual de aprendizagem, que é o que todos nós estamos agora, nesse momento, trabalhando. Inclusive, ontem nós tivemos uma aula no mestrado dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, e hoje nós vamos ter mais uma aula dentro desse mesmo, que são dois ambientes, na verdade. A gente está usando o WhatsApp, a gente está usando o Google Classroom, né? E ainda tem o terceiro, que é o CIGAADA aqui da UFPA. Então, assim, tem muitos ambientes virtuais de aprendizagem para a gente explorar e sair daquela mesmice de que o ambiente é só para você ali passar um link, ou dar uma nota, ou mostrar um gráfico, mostrar uma imagem. Não, ali é um ambiente de diálogo mesmo, né? De interação entre os pares ali, entre os professores, entre os alunos e tudo mais, né? Eu acho muito interessante que os ambientes, eles cresceram muito nessa época, né? Em pandemia, surgiu ali há muito tempo, mais ou menos, acho que a professora fala ali nos anos 2000, mas que agora ele está sendo aprimorado e agora todo mundo está usando, né? A questão do período pandêmico realmente acelerou esse processo.
Eu acredito que esse episódio talvez tenha sido muito feliz da nossa parte ter deixado ele por último, porque vem focar em duas coisas que, como o Matheus falou, a gente está trabalhando direto. Uma, que nós fomos todos obrigados a partir para uma alternativa, e os ambientes virtuais, que já eram muito atrelados à educação à distância, né? Eles vieram com força total para as formações, para as mesmo aulas no ensino básico. Então, foi feito o que se podia, né? É claro que, como ninguém está preparado para uma pandemia, foi algo feito de maneira muito
imediata, né?
Sem planejamento. E aí você tem professores em graves conflitos de utilização, de não saber realmente lidar, como nós falamos, inclusive, Matheus, citou a aula de ontem, né? Vamos citar a aula de ontem. Então, você levar para um ambiente virtual, não só por considerar um ambiente virtual, mas você trazer todos os aspectos e as características que isso envolve. A professora Franci, ela frisa muito bem nisso, que não se limita ao ambiente virtual de aprendizagem. Você tem ali vários aspectos, como, por exemplo, trabalhar o que foi mais significativo para mim é a questão da plasticidade, né? Que é estar inteirado das mudanças. Hoje, o nosso aluno, ele tem um ritmo de aprendizado, um ritmo de contato com novos conhecimentos, com novas tecnologias muito grande. E aí você vê que essa pandemia, ela vem sendo uma verdadeira revolução, né? Como a professora falou, estamos enfrentando uma guerra, né? E a educação, o que se foi cobrado há tanto tempo em relação a avanços educacionais, está sendo visto agora de maneira muito rápida, instantânea. E isso tem seus reflexos, tanto positivos quanto negativos. Mas acontece, o que a gente tem que perceber é que, mesmo reflexos positivos e negativos, a educação, o ensino a partir desse período, ele não vai ser mais o mesmo. A gente teve uma mudança, a gente teve um divisor de águas aqui. E a percepção da necessidade de se adaptar, a percepção da necessidade de buscar nessas tecnologias uma nova alternativa. É claro, como a professora também falou e também outros participantes, não tratar isso como a solução dos problemas educacionais, mas ter ali um recurso que você conheça, um recurso que você saiba utilizar. Né, como foi algo imediato, como a gente vem dizendo, muitos professores acabaram utilizando por utilizar, né, trazendo da mesma coisa que era na sala de aula, feita em sala de aula, trazendo para o ambiente virtual, e aí acaba que a gente tem alunos desmotivados, a gente tem baixa participação. Então, isso é uma questão de você não tá conhecendo, não tá inteirado das características, das possibilidades, dos aspectos desses ambientes virtuais de aprendizagem.
Então, e agora? Será que acabou a temporada? Acabou, eu sei. Mas e o podcast? Podcast jamais. É pra sempre, tá, gente? Então, assim, vocês vão ouvir muito as nossas vozes e as vozes de diversos professores da região amazônica, né? Não acabou, é só a primeira temporada que se finalizou aqui. E a gente tem uma segunda temporada pra ser lançada em fevereiro, que é uma temporada que fala sobre iniciação científica, né? Então, a gente vai divulgar esses projetos de pesquisa, de extensão, né? A questão dos clubes de ciências que tem espalhados por aqui, né? E claro, sempre buscando aquele professor naquela região, naquele lugar que não tem muitas oportunidades, não tem muitos privilégios, mas que mesmo assim ele deu conta ali e quer mostrar para outros que é possível também.
Como o Matheus falou, não acabou, né? A gente vai se propor a embarcar ainda nesse desafio e buscar, né, novos estados que a gente não conseguiu contemplar nessa primeira temporada, novos estados da Amazônia Brasileira, talvez também a participação de estados de regiões diferentes, mas que venham contribuir, lembrando que o nosso foco é
a Amazônia.
Mas a gente está aberto a possibilidades e, ao mesmo tempo, buscar essa interação da iniciação científica, sua função, sua importância, né? Seu incentivo dentro das universidades e como que esse conhecimento ele vem sendo produzido, gerado e como ele chega à sociedade. Lembrando que a gente trabalha, a gente que fala das instituições públicas, a gente que fala do conhecimento acadêmico, a gente também precisa envolver a esfera social. Acho que já vem de muito tempo, já são muitos autores, já tem muita pesquisa nessa área, não tem como mais restringir o conhecimento a uma parcela acadêmica, a uma parcela tida como a genial, uma única parcela que consegue entender, né? Então, muitas vezes, é a nossa função como professores, nós, por exemplo, como professores de química, buscar mostrar para os nossos alunos como a química acontece na vida deles, como a química permite uma outra leitura de mundo, aí já citando o Chassot, e como a gente precisa dessa ciência como forma de ação mesmo, de tomada de decisão, como a gente sempre fala nos referenciais teóricos, permitir que esse conhecimento favoreça uma tomada de decisão aí para os nossos alunos e se inserirem na sociedade de fato.
E se você quiser colaborar com a nossa próxima temporada, é só mandar um e-mail pra gente. Tá aí no link na descrição, né, o nosso contato. Você tem algum projeto de pesquisa ou extensão, faz uma iniciação científica e acha que cabe aqui, né? Na verdade, cabe sim. Pode mandar que a gente conversa e marca um dia para fazer essa entrevista, tá? Então estamos chegando ao fim desse episódio. E se você quiser conhecer um pouco mais, era tudo, né? Desculpa.
Ai. Agora vai, querido.
Tá bom. Então a gente troca, né?
É.
E estamos chegando ao fim desse episódio, bônus. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, é só acessar os links que estão aí nas notas do episódio.
Você já ouviu os nossos outros episódios? Corre lá que tem muita coisa bacana. Foram professores do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Paraíba e Bahia. Aprendemos muito com esses professores e suas práticas. Deixamos aqui nossos agradecimentos a todos e todas que colaboraram com essa temporada. E não poderíamos deixar de agradecer a nossa equipe.
Muito obrigado, professor Dr. Wellington Fonseca, coordenador do projeto, professora doutora Franci Fraia, nossa consultora, professor mestre Davi Gentil, editor audiovisual e comunicação, e Gilbertê, pela composição da nossa trilha sonora, além da parceria com Ismael Rodrigues.
Esperamos cada vez mais divulgar pesquisas acadêmicas e produtos educacionais, buscando estabelecer uma ligação entre essas produções docentes e a pesquisa desenvolvida nas universidades amazônicas.
Muito obrigado pela audiência e fiquem ligados que em fevereiro lançaremos a segunda temporada. Compartilhe esse podcast com seus amigos, professores, alunos, escolas e comunidade. Nos siga na nossa plataforma de streaming favorita e até o próximo episódio do
Consciência Narrativa.
É, eu tava legal.
A gente tem que fazer mais episódios.